Não é falta de produção comandada por mulher, é falta de visibilidade, de oportunidade, é aquele receio, aquela relutância de dar mais espaço. Mesmo que as mulheres já estejam atuando nessa indústria há um bom tempo, que não falta mulheres no setor, embora ocupem menos espaço, não falta.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cine Dela. Eu sou a Marina.
E eu sou a Duda, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre premiações da indústria cinematográfica.
E hoje nós temos uma convidada também.
Erika, você pode se apresentar, por favor? Conta um pouquinho sobre você, qual a sua experiência com a indústria cinematográfica.
Oi, gente, eu sou a Élica. Bom, eu estudo jornalismo e sou escritora. Eu faço um curso de roteiro também. Então, minha experiência com esse mercado, no momento, é como consumidora, mas espero que um dia eu trabalhe nele também.
E você sente que tem alguma dificuldade, assim, por causa do seu gênero, para conseguir alguma colocação?
Sim, é uma coisa que se observa em todos os setores, mas nos setores das artes também se observa, né? Tem uma questão de que acredita-se que seja um setor mais igualitário, mas é a mesma coisa, né? Tem muita dificuldade de acesso para mulheres em posições elevadas, em cargos elevados e até em cargos mais baixos também na indústria, né? Inclusive, as produções femininas têm menos visibilidade, na minha opinião.
Então, quando nós falamos em premiações cinematográficas, logo vem na nossa cabeça, acho que as maiores premiações, como o Oscar, o Globo de Ouro, o BAFTA, entre outros. Mas um ponto importante que nós queremos debater hoje é se vocês já repararam em quantas mulheres concorrem às principais categorias.
Quando paramos para analisar o número de mulheres que concorrem nessas categorias mais importantes, é que fica clara a desigualdade. No Oscar, por exemplo, em quase 100 anos de história, apenas 5 mulheres foram indicadas em melhor direção. E uma delas só ganhou. No Globo de Ouro desse ano, a compositora fez história conquistar o troféu de melhor trilha sonora original com seu trabalho em Coringa, se tornando a primeira mulher, desde que o prêmio foi criado, a vencer sozinha nessa categoria. E então, na opinião de vocês, por que isso continua a acontecer? Será que falta oportunidade ou falta mulheres trabalhando na área?
Eu acredito que falte oportunidade, falte visibilidade, falte investimento em produções comandadas por mulheres. É uma coisa que eu tava observando, que eu pesquisei e eu achei muito interessante, meio triste, é que em 2019, 10% dos filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos foram dirigidos ou produzidos por mulheres. Então não é falta de produção comandada por mulher, é falta de visibilidade, de oportunidade, é aquele receio, aquela relutância de dar mais espaço. Mesmo que as mulheres já estejam atuando nessa indústria há um bom tempo, por exemplo, a gente tem no Brasil diretoras desde os anos 60, por aí, e mesmo assim, os números ainda são muito baixos. No caso do Oscar do ano passado, 0 indicações para a direção. E se esperava, por exemplo, que a Greta Gerwig fosse indicada. Então, acredito que sim, é falta de visibilidade e de oportunidade, que não falta mulheres no setor. Embora ocupem menos espaço, não falta.
Eu concordo completamente com você, é uma combinação de tudo. E, além de tudo, a academia, né, ela é composta por homens brancos que têm a mesma visão de mundo, então eles acabam escolhendo sempre os mesmos diretores para concorrer ao Oscar e concorrer ao Globo de Ouro, acabam escolhendo os mesmos diretores com quem eles já estão acostumados, com que tenham um olhar parecido com o deles. Então, falta também na academia e falta também nas pessoas que escolhem os filmes para concorrer uma certa diversidade.
É, a gente só de imaginar se fosse ao contrário, né? Porque nos últimos anos que a mídia tem levantado mais essa questão e cobrado um posicionamento maior da academia para que coloquem mais mulheres, tanto para votar quanto para estar participando realmente como concorrentes nas categorias. Se fosse ao contrário, né? Se fosse a maioria fosse mulher e não homem, imagina a revolta que já ia ter causado, né? A gente não consegue nem imaginar esse cenário.
Como que é aquele filme da Netflix? Ele Não É um Homem Fácil?
Eu não sou um homem fácil, eu acredito que seja isso.
É que o mundo tá ao contrário, né? E daí quem é mulher entende, né? Que realmente é daquele jeito que a gente se sente. Mas pra um homem assistir aquilo deve ser muito chocante.
Além de educar as pessoas para que elas deem mais visibilidade para as produções femininas e assim possam cobrar também por mais igualdade nas premiações, uma forma de equilibrar esse cenário é a criação de festivais e premiações exclusivamente femininas para incentivar e dar reconhecimento para essas mulheres. Então, tem alguma premiação que vocês conhecem ou que vocês já ouviram falar?
Eu ouvi falar recentemente de um festival chamado Cabiria, que é brasileiro, acontece no Rio de Janeiro, e eles têm um prêmio desde 2015 chamado Prêmio Cabiria, que é o nome do festival deles é Cabiria Festival Mulheres e Audiovisual, uma programação ampla de filmes que são realizados por mulheres. Mulheres na posição de roteirista, produtora, diretora, nas posições mais altas. É um evento que acontece em debates, painéis, palestras, exibições, oficinas, masterclasses. Eu achei super interessante que eles têm esse incentivo desde 2015 para roteiristas, produtoras, diretoras mulheres e para filmes com protagonistas mulheres inspiradoras.
É muito legal realmente esse projeto. O Cabiria, ele começou como uma premiação de roteiro e depois se transformou agora no festival. E é muito importante isso, né? Realmente eles dão visibilidade para as mulheres, porque é tão difícil a mulher conseguir lançar o projeto dela e depois competir num cenário muito machista. Então acho que é muito importante eles terem essas palestras, darem visibilidade para os filmes, para roteiristas, diretoras, para que elas se conheçam entre si e criem um grupo de apoio, né? Saber que você não tá sozinha já é uma grande diferença ali.
Eu não sei se vocês viram, mas tem agora uma premiação, que é o Urso de Prata, que eles estão com as categorias de melhor performance. Então vai ser não vai ter mais melhor atriz, melhor ator, melhor performance principal e coadjuvante. Então não vai ter separação de gênero pra essa categoria. Vocês acham que daria certo num Oscar da vida aí?
Era capaz deles tirarem todas as mulheres e colocarem só homens, porque daí não ia ser obrigatório ter uma mulher ali, né? Ia ter a categoria é só feminina capaz deles fazerem isso ainda.
Muito provável. Não é só possível, mas muito provável.
É porque igual a categoria, né? Melhor direção. Melhor direção é realmente pra um diretor ou uma diretora. Não tem, né, isso de ser um feminino e um masculino. E eles colocam, igual esse ano, foi só homens. Então acho que ia ter que ter, assim, tem que ter mulheres concorrendo.
Tem que ter essa viabilização de espaço, né?
Sim. Eu acho que eu tava pensando se esse tipo de premiação fosse implementado no Oscar, por exemplo. Não teria mulheres concorrendo ao de melhor performance, porque a maioria dos filmes que concorreu ao Oscar tinham personagens masculinos, então não ia ter mulher concorrendo ao Oscar de melhor performance. Ia ter mais no coadjuvante, porque mulher coadjuvante é o que mais tem.
Daí aconteceu igual aconteceu, acho que foi no Grammy, alguns anos atrás, que um dos executivos lá falou assim, que se as mulheres quiserem concorrer nas principais categorias, elas tinham que entregar trabalhos melhores, sendo que no ano, assim, muitas mulheres tinham lançado álbuns incríveis e aclamadíssimos pela crítica. E a explicação dele pra elas não estarem concorrendo em muitas categorias é porque elas tinham que lançar trabalhos melhores.
Lembra um pouco a música da Taylor Swift, The Man, que ela fala que se ela fosse um homem, ela seria uma líder destemida, né? Que todo mundo acreditaria nela, que ela não teria que correr o mais rápido que ela conseguisse. Chegaria lá mais rápido, né? Chegaria no objetivo dela mais rápido. E é uma coisa que, realmente, não é só uma música, é um resumo da situação mesmo, né? É um alerta pra situação.
Sim,
porque as produções
também
boas feitas por mulheres têm que ser muito, 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 muito boas, e as produções boas dos homens podem ser medíocres, que vão ser consideradas muito boas.
É aquela coisa, né? As mulheres na indústria, elas sempre têm que estar se reinventando e mudando e fazendo performances que explodam o palco e 200 dançarinos, ou se ela é uma atriz, elas têm que ser uma atriz que muda da água pro vinho, de um filme pro outro, e faz um monte de coisa. E o homem, ele tá sempre igual ali, regata branca, cabelo normal, e é isso. Ele é incrível.
E isso acontece também bastante com as pessoas negras, né? Eu vi uma entrevista com o ator do Selma, que é o David Oyelowo. E ele falou nessa entrevista que ele não tem o luxo de pegar qualquer papel, né? Ele não pode pegar qualquer papel, e se ele quer ser reconhecido, todo papel que ele escolher pra fazer tem que ser um papel digno de ganhar o Oscar. Porque ele não tem esse privilégio de fazer qualquer filme e fazer uma comédia romântica e fazer algum filme de drama. Até porque não tem vários papéis disponíveis pra pessoas negras como ele. Se elas querem ser reconhecidas, elas têm que fazer alguma coisa que necessariamente tem que ser bombástica, né?
Ou elas vão ficar marcadas pra sempre como aquele trabalho que às vezes nem foi ruim, só foi um pouco inferior aos outros trabalhos dela. E ela vai ficar marcada e lembrada por aquele trabalho. E qual vocês acham que é uma boa maneira de mudar esse cenário e incentivar mulheres que estão, às vezes, até estudando ou já estão trabalhando já na área cinematográfica?
Como tem esse preconceito, tem que fazer como se faz com tudo aquilo que é mal visto, aquilo que se tem receio, aquilo que se recebe com relutância. Tem que ter mais divulgação, tem que ter mais oportunidade. De que forma? Investimento, né? Nesse setor, como dar oportunidade para essas profissionais? Falta investimento para profissionais mulheres, né? Existe um receio de investir, uma relutância de investir nas produções femininas, porque acredita-se que não tendo um homem no centro, também não tendo um homem no centro da história, um conflito central focado num homem, vai ser sempre um filme água com açúcar, vai ser sempre o mesmo do mesmo. E duvida-se muito da capacidade de criação feminina, né? Então eu acredito que é isso que falta. E falta reação também, né? Cobrança do público, das mulheres. É porque muita gente não se atenta a isso. Quando a gente vai assistir um filme na Netflix, a gente não presta muita atenção em quem dirigiu, né? Quando a gente vai ver uma série, a gente não presta muita atenção em quem dirigiu. E acho que essa é uma coisa que... uma atitude que falta, assim. Por exemplo, uma série da Netflix fez muito sucesso, que é Sex Education. Ela foi criada por uma mulher. E foi criada por uma mulher super jovem, uma mulher super... apesar dela ser super jovem, ela é super premiada. Eu tava pesquisando mais sobre ela. E falta dar oportunidade para mais mulheres como ela. Falta reconhecer essas mulheres que já estão lá e as mulheres que ainda querem entrar, né? Falta reconhecer que é possível, que a gente tem essa capacidade, sim. Que nada muda porque a gente tem um útero ou não, né? Incluindo as mulheres trans, que tem menos espaço ainda. Essa é a minha opinião. Falta essa abertura de portas mesmo, literalmente.
E até na hora de convidarem mulheres para produzirem grandes produções é mais difícil. Geralmente esses filmes mais famosos, com grandes títulos, que serão provavelmente indicados ao Oscar, ao Globo de Ouro, eles são entregues para diretores homens produzirem. Dificilmente mulheres recebem essa oportunidade. Tem uma pesquisa também da França, do CNC, que é o Centro Nacional de Cinema de Imagem e Movimento, que é um órgão público francês, que em 2017 falou que as mulheres francesas recebem 42,3% menos do que os homens no papel de diretores.
Então, esse ano teríamos diversos lançamentos cinematográficos dirigidos ou roteirizados por mulheres, mas por conta da pandemia eles tiveram que ser adiados. Por exemplo, Mulher Maravilha, que é dirigido pela Patty Jenkins. Mulan, quais deles vocês estão mais ansiosas para ver e quais obras já lançadas anteriormente vale a indicação?
Eu tava ansiosa. Uma camiseta pra estreia de Viúva Negra e tá aqui, né, esperando. Espero que ano que vem ainda sirva.
Não, vai servir, vai servir. Que eu estava extremamente ansiosa é pela Mulher Maravilha. Ano passado, eu e a Duda, nós tivemos a oportunidade de ir pra CCXP, ver a Gal Gadot e a Patty Jenkins. E a gente sentiu a energia que esse filme causa na população. Eu chorei assistindo o trailer, vou confessar.
Eu também chorei.
É uma sensação de nosso, né? E tinha tantas Mulheres Maravilhas lá na Comic Con ano passado. Eram crianças, eram idosas, eram mulheres trans. E é isso que a gente precisa do espaço.
Eu tô ansiosa também pra ver Os Eternos, que vai ser dirigido também por uma mulher, né? Pela Chloe Zhao. Eu acho que vai ser bem legal também. Acho que é muito diferente também, assim, e é muito bom pra nós, mulheres, vermos mulheres dirigindo filmes de super-heróis, né? Igual saiu agora... Mulher Maravilha saiu primeiro, agora vai ter o segundo, vai ter Viúva Negra, Aves de Rapina, agora Os Eternos. Então acho que elas estão ganhando mais força nessa indústria, que a gente sabe que é machista ainda na parte das HQs e com super-heróis é ainda mais. Então se elas estão ganhando espaço pra dirigir esses filmes, as super-heroínas vão ganhar mais espaço também e vão parar de ser tão sexualizadas nos filmes. Acho que vai ser uma nova visão.
Precisa desse espaço das mulheres dirigindo e comandando produções de super-heróis, principalmente porque ainda existe muito boicote, muito preconceito ali por parte dos homens que cresceram com esses heróis, que esperam ainda essa adaptação mais machista, que felizmente não é o que a gente está tendo, né? A gente teve uma Capitã Marvel que não sorria porque ela estava em guerra, ela estava para salvar o mundo, ela não tinha que achar engraçado.
No último filme dos X-Men, a Fênix Negra, a Sophie Turner e a Jessica Chastain, elas eram as atrizes principais do filme. A Sophie Turner era a Jean Grey e a Jessica era a antagonista. E o jeito que a história foi construída em cima delas duas, sem trazer o gênero delas a todo momento, eu acho que esse é um dos melhores jeitos de trazer, de fazer com que a indústria seja mais igualitária na hora de contar a história dessas mulheres. Eu acho que esse foi um jeito muito interessante de construir a história, sem enfatizar o fato delas serem mulheres o tempo inteiro. Então, foi uma das primeiras vezes, se não a primeira vez, que eu vi a história sendo construída desse jeito. Eu achei muito interessante. Élica, você é convidada. Você tem alguma indicação de algum filme com uma mulher forte na frente das câmeras ou com mulheres por trás das câmeras?
Eu tenho vários. Vamos de Brasileiro, Que Horas Ela Volta, da Ana Mulayer. Outro brasileiro é Vida de Menina, da Helena Solberg. Maria Antonieta, da Sofia Coppola, que um gringo pra falar que a gente não é legal.
Então eu vou indicar hoje o filme As Golpistas, ele está disponível no Prime Video. Esse é um filme que foi lançado em 2019 e ele acompanha a história de um grupo de strippers que durante uma crise econômica lá nos Estados Unidos resolve dar vários golpes nos homens de Wall Street. Essa história ela é baseada num artigo escrito pela jornalista Jessica Pressler e foi publicado em 2016 no New York Magazine. É estrelado pela Constance Wu, a Jennifer Lopez e a Lily Reinhart. E essa pra mim foi uma das grandes decepções porque a direção estava muito boa e a Jennifer Lopez realmente se entregou para o papel da stripper, aprendendo pole dance e tudo mais. Então, esse foi um dos filmes que realmente merecia estar concorrendo tanto como melhor direção, como melhor atriz para Jennifer Lopez, mas infelizmente a academia virou os olhos para esse filme.
Eu vou indicar o filme Mary, Queen of Scots, que chegou no Brasil com o nome de Duas Rainhas, e como o nome já diz, conta a história da Mary, a rainha da Escócia, durante o período que ela volta para seu país para assumir o trono. Mas chegando lá, ela encontra muitas dificuldades, por ser uma mulher, e por ter seu reino se voltando contra ela. Além de ter a Inglaterra, que no momento era comandada pela sua prima Elizabeth, colocando uma pressão enorme para que ela se casasse novamente e estabelecesse um acordo entre os países. O filme está disponível no Telecine, e foi dirigido por uma mulher, a diretora Josie Hourke, e tem no elenco duas grandes atrizes que entregaram muito nesses papéis. A Mary é interpretada pela Saoirse Rose Ronan e a Elizabeth pela Margot Robbie. Elas estão incríveis, vale muito a pena assistir esse filme. Ele tá maravilhoso, então assistam. Agradecemos a participação da Élica e convidamos você que nos acompanhou até aqui a nos seguir nas redes sociais, que é @cinedela. Aproveite e deixe nos comentários qual é seu filme favorito dirigido ou protagonizado por uma mulher e qual a sua opinião sobre as premiações da indústria cinematográfica. Até o próximo episódio!